Você já parou para imaginar todo o caminho que a água que tomamos passa até chegar em nossas casas? Saindo lá do despraiado, passando por 12 km de tubulação até a estação de tratamento, aplicados produtos, indo por mais tubulações até chegar na torneira de casa. Para explicar melhor para os nossos ouvintes, a tua Rádio Cristal ouviu Carlos Quevedo, agente de água e esgoto da Corsã Egeia de Soledade, sobre a importância desse serviço.
A importância é máxima, vamos dizer assim. É considerada a primeira atividade no mundo em preservação de vidas. O saneamento, no caso, o tratamento de água é considerado a primeira atividade. Segundo, se não me engano, é as vacinas. Então, por aí você já vê a importância. Quando se começa a tomar em algumas localidades, como eu já presenciei, a água sem tratamento para água de tratamento, a qualidade de vida melhora muito. Eu vou citar um exemplo. Quando eu assumi na Corsã em 2002, eu assumi no município de Iraí. Aquela região norte do estado, você sabe, tem várias tribos. Uma tribo, ela morava ao lado do Rio do Mel, que é o manancial de captação da cidade de Iraí. Tomavam água bruta. Pouco tempo depois, num projeto com a Anvisa, na verdade, quando eu cheguei lá, já estava concluído isso em 2002, a aldeia passou a tomar água tratada. Foi feito um levantamento 6 meses depois, diminuiu em 90% as internações das crianças e 70%, 80% a internação dos adultos de doenças de veiculação hídrica, que nós chamamos doenças causadas pela água, desde uma simples diarreia até alguma infecção intestinal, alguma verminose. Então, para vocês verem como é importante, é de suma importância e é sempre um conselho que nós damos. Sempre beba água tratada. Se tiver dúvida da fonte, e tem que tomar daquela fonte, às vezes algumas localidades, eu acho que ainda do interior ou numa emergência, procure ferver ela. Tá? A nossa água não precisa, a água da Corsã não precisa, ela já passa por todos os processos e quando chega na residência ela está pronta para o consumo. Então, usem somente um outro método, como ferver a água, por exemplo, se não tiver outra água de uma outra fonte que saiba que foi tratada, ou for uma emergência.
Tamanho é o cuidado que vocês têm, que a gente estava conhecendo aqui nas instalações da ETA, que é esse lugar onde estamos, que você nos revelou que é colocado um pouco de flúor para a prevenção até de cáries aqui das pessoas que tomam essa água. Como é esse cuidado realizado?
Então, sim, como o ouvinte não vai poder ver isso, mas então, mais ou menos, eu vou explicar. A água, desde que chega aqui na nossa estação de tratamento, ela passa por vários estágios e recebe vários produtos. Ela recebe sulfato de alumínio e recebe o cal. Um é coagulante e o outro é um alcalinizante. Ela forma um floco, ou seja, aglutina as impurezas. Essas impurezas elas vão ser depositadas no fundo do tanque, que é um decantador. Tá? E, por último, ela passa por um filtro, que é para remover todas as impurezas físicas, vamos dizer assim. E para remover, depois ela passa... Esse é o que nós chamamos de tratamento físico. É um tratamento físico-químico. A parte física remove-se por esse estágio. Floculação, decantação e filtração. E tem o tratamento químico. Nós usamos o cloro, que serve para desinfecção, ou seja, vai matar organismos patogênicos, esse é o termo, organismos que possam causar doenças, essas que eu falei antes ali, uma diarreia ou alguma verminose. E também, por determinação do Ministério da Saúde, tudo isso, na verdade, né, com determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, nós usamos o flúor numa dosagem muito pequena, que também é para usar somente na prevenção de cáries. Então, quando estiver tomando a nossa água, a água está passando ali pelos dentes, ela está ajudando a prevenir. Eu acho que todo mundo já foi no dentista, pode ver que o dentista dá lá uma quantidade para nós passar nos dentes, né, num copinho, depois de um tratamento, ou depois de uma profilaxia, e depois mandar cuspir fora. Né? Então, mas ali é uma quantidade bem mais forte, a concentração eu não lembro qual é do dentista. Mas a nossa concentração aqui é mínima, está, né, dentro do padrão, como eu disse, do Ministério da Saúde, que ajuda, então, quando você estiver tomando, vai ajudar a prevenir a cárie. Mas eu sempre falo, não deixe de usar os outros métodos de higiene bucal, tá?
Perfeito, Carlos. Mas a gente está trazendo essas curiosidades aqui sobre a água de Soledade. Quantos litros de água são consumidos em Soledade hoje?
Assim, só fazendo uma ressalva que o consumo de água ele varia muito de acordo com a temperatura. Esse é o determinante para, vamos dizer, determinar o consumo. Ou seja, nos meses de inverno é consumido bem menos e, logicamente, nos meses de verão, ali, dezembro, janeiro, fevereiro, é consumido mais. Até os dias da semana é levado em conta. Geralmente, segunda-feira, sexta-feira e sábado são os dias de maior consumo. Então, Soledade, ela fica, no verão, numa média de 5.500 a 6.000 metros cúbicos. No inverno, ela baixa um pouco, às vezes... 4.900, 5.000. Outro fator determinante também é a chuva, que daí as atividades, principalmente as atividades domésticas, atividade do exterior ao lar e ao comércio, ficam prejudicadas. Mas é mais ou menos isso. Lembrando que cada metro cúbico, né, são 1.000 litros, então vai de 5 milhões de litros a 6 milhões, às vezes um dia muito quente, numa segunda-feira, numa sexta, passa em torno de 6 milhões e 500 mil litros é produzidos aqui na ETA e distribuídos para a cidade.
E a chuva, a gente está vivendo esse período de muita chuva, né? Ela atrapalha o trabalho?
Ela trabalha no sentido da captação. No sentido do tratamento, não. É claro que ela dificulta um pouco. Então, vamos dizer que fique vários dias sem chuva, para o pessoal entender. Eu acho que quem olha um manancial, até os nossos córregos aí da cidade, você vai olhar e vai dizer, a água está mais limpa. Né? E vai olhar num dia de chuva, nossa, a água hoje está suja, está barrenta. Então, isso aí só dificulta um pouco. Mas nós temos todas as condições, a Corsã dispõe de todas as condições de fazer o tratamento. Então, para nós aqui, nós vamos ter que ter um pouco mais de atenção, vamos usar um pouco mais os produtos, né? Vamos fazer a dosagem proporcional a essa turbidez, que é a sujeira, vamos dizer assim, na linguagem mais coloquial, e a água não vai sofrer alteração nenhuma. Ela vai sair daqui dentro do padrão e vai chegar nas torneiras límpida, incolor, como deve ser. Mas na parte operacional, ela prejudica um pouco. O nível do rio sobe muito com as chuvas e isso acaba prejudicando a captação, entupindo os crivos. O que é o crivo? É um cano que vai lá dentro do rio, ele é cheio de furos, tá? E aí a impureza, vamos dizer, as folhas, galhos ali ficam em volta dele e acaba entupindo, e daí o motor desarma automaticamente, e esse motor para de trazer a água de lado espraiado para cá. Daí nós reiniciamos o processo, aguardam uns segundos e reiniciamos o processo. Essa é a dificuldade, somente operacional na captação. Você tem uma ideia, o nível espraiado assim, no normal, em torno de 2,5 metros, na época da seca chegou a estar menos de 1,7, e quando chove vai a 6 metros, às vezes passa de 6 metros. Então, isso aí acaba trazendo muitos detritos, né, da margem e dificultando um pouco o nosso trabalho.
Outro ponto também interessante de colocar é que a água que é captada lá no motor leva 3 horas para chegar aqui na cidade, Carlos.
Isso, João, você colocou bem. Ela percorre uma distância de cerca de 12 quilômetros, um desnível do espraiado para cá de cerca de 250 metros. E isso leva cerca de 3 horas para chegar até aqui. Então, nesse momento que nós estamos aqui na estação, a água que entrou lá é a água que tá, há 3 horas estava passando lá no rio. Então, hoje ela já pode estar mais turva ou menos turva, mas é isso aí mesmo.
Carlos, para encerrar a entrevista, qual o maior desafio que vocês enfrentam aqui no tratamento de água?
Olha, eu elogio. Não enfrentamos nenhum grande desafio. Ah, por exemplo, eu digo que o espraiado... O tratamento de água começa, vamos dizer, na escolha do manancial. Vamos dizer, quando é feito o projeto, e esse projeto aqui é da década, final da década de 70, essa estação de tratamento aqui, pela informação que eu tenho, começou em 83, em 1983. Então foi porque a cidade estava crescendo e os poços artesianos não mais estavam vencendo o consumo. Não estava atendendo a demanda. Então foi pego do espraiado, e o espraiado é um manancial muito bom. Nós comentávamos aqui fora do microfone que não passa por dentro de zona urbana, então não tem esgoto cloacal, não tem zona industrial, então não tem produto químico, não é zona de mineração. Então o nosso desafio não é muito grande. Tá? Nós, felizmente, aqui então temos um manancial bom, que isso aí já é um grande ganho. Nós falávamos também aqui, né, fora do microfone, mas o pessoal deve estar acompanhando aí na mídia a dificuldade que o pessoal está enfrentando aí na região do Vale do Taquari, principalmente lá em Porto Alegre, porque toda essa água aqui do norte do estado acaba desaguando no Guaíba, e o DEMAI, lá os colegas do DEMAI, do departamento que é responsável pela água lá de Porto Alegre, sofrem muito. Então o desafio deles, vamos dizer, é esse, é o manancial. Então, nós não enfrentamos nenhum grande desafio assim exagerado. Precisamos dar atenção, dosar os produtos químicos na forma correta, mas nós temos treinamento para isso, temos funcionários novos aqui que estão sendo contratados agora no novo sistema da empresa privada, e nós temos todas as condições aqui, deixando vocês tranquilos, que salvo alguma intempérie que acontece, às vezes, aí de um vazamento de rede, a água chegar um pouco turva nas casas, sei que as pessoas, às vezes, não ficam, vamos dizer, incomodadas com aquilo, e nós entendemos, mas é transitório, há poucos minutos ali, a pessoa abre uma torneira, dá uma descarga no banheiro e a água volta ao normal. Então, vamos dizer, o nosso desafio aqui é esforçar o máximo para que a água chegue sempre com a qualidade para todos os nossos usuários, que é esse o nosso objetivo, atender a água com água de qualidade e na quantidade necessária.
Falou Carlos Quevedo, agente de água e esgoto da Corsã, a Egeia de Soledade, sobre a importância desse serviço. Para a tua Rádio Cristal, João Gabriel Nunes.